vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Tudo certo? Chegamos! Chegamos mais uma segunda-feira pra gente papear, pra gente conversar, pra gente compreender, pra gente ter mais conhecimento. É muito bom ter a sua companhia. Já chega chegando, dando seu joinha, marcando presença aqui no nosso youtube.com/NovoTempo Rádio para que você ajude a gente a entregar esse material, esse conteúdo, melhor dizendo, que a gente vai papear hoje, para mais pessoas. Então, quanto mais barulho tiver aqui, quanto mais pessoas assistindo, curtindo, comentando, coloca só um joinha pra gente. Um coração que combina aqui com a gente. Um coração. Já faz esse movimento no YouTube e aí ele vai entregar como na primeira página de vários outros usuários, tá bom? Então, a gente fica esperando já o seu joinha. Meu nome é Rose Andrade, tô chegando neste horário, é um horário bom aí pra você, você tá tranquilo, tá fazendo as suas coisinhas. O bom do rádio é que a gente não precisa parar a atividade pra gente ficar olhando, não é? A gente coloca lá, sintoniza na rádio, até no YouTube mesmo, e você vai fazendo suas coisinhas, de vez em quando você dá uma espiadinha pra ver o que tá acontecendo aqui no estúdio, não é assim? Bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas de pacientes oncológicos. Você sabe bem que só da gente imaginar esse diagnóstico, a gente já tem certeza que será desafiador, não é mesmo? Imagina quem recebe mesmo. O tratamento da doença traz mudanças para o corpo, para a mente, para a rotina do paciente e também das pessoas que convivem com ele. Alguns pacientes precisam, inclusive, se afastar do trabalho para o tratamento, para os cuidados médicos. E esse afastamento pode sim trazer uma série de dor de cabeça, ainda mais se a pessoa desconhece os direitos trabalhistas. Então, direitos trabalhistas garantidos pela lei, tá bom? No final de outubro, a gente fez um encontro aqui falando sobre o direito de tratamento para pacientes com câncer de mama, Lu? Foi com câncer de mama, não é? Com câncer de mama. Mas chegaram tantos pedidos de forma geral, generalizada, de outros tipos de câncer, não é? Sobre o INSS, sobre os direitos, que a gente decidiu focar agora, então, nesse assunto de maneira mais ampla. Manda sua pergunta, sua dúvida. E você? Você conhece alguém que já precisou se afastar do trabalho para tratar o câncer? Se sim, foi uma relação tranquila, deu tudo certo, a empresa entendeu ou não? Pensa, você já está sofrendo com o diagnóstico, ainda sofre com essas questões legais aí? É ruim, não é? Participa aqui com a gente enquanto você está respondendo. Eu já vou cumprimentar meu amigo Raul. A Grazi só volta no finalzinho dessa semana, tá bom? Raul, tudo bem com você? Bom dia!
Tudo bem. Beleza, Rose?
Beleza.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Tudo jóia, graças a Deus. Boa semana, né, para nós.
Boa semana. Segunda-feira está começando bem. Um assunto importantíssimo aqui. Vai ajudar muitos familiares, muitas pessoas também que, infelizmente, foram diagnosticadas com câncer. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta, Raul. Quero falar de legado. Sim. Que legado você espera deixar através do projeto Leis do Emagrecimento? Vamos lá, passaram-se muitos anos. Como que você gostaria de ser lembrado aí em relação ao seu projeto, à sua mentoria?
Pois, eu acredito que seja uma ferramenta que ajudou as pessoas a terem uma melhor vida física, mental e espiritual. Uma ferramenta que ajudou elas a terem uma mente mais clara para ouvir melhor a voz de Deus, para ter um relacionamento melhor com Deus. Na verdade, esse é o nosso grande objetivo da mentoria. E apesar de ela chamar, né, leis do emagrecimento, as pessoas vão, elas emagrecem, recuperam a saúde e tal. E claro, isso é importantíssimo, mas isso é o começo, né? É o começo para você ter uma, como eu disse, uma mente melhor, para ter uma comunhão melhor com Deus. Então, gostaria de ser lembrado assim, Rose.
Ok, ok. É bom ser lembrado, deixar um legado nessa, aliás, em qualquer área que traga benefício para as pessoas, não é? Raul, então convido o pessoal para conhecer. Você sabe que todo dia chega ouvinte novo. A gente tem ali aqueles ouvintes de carteirinha, mas que incrível. Uhum. Todos os dias aparecem ouvintes novos, tanto no YouTube quanto aqui no WhatsApp.
Legal, Rose. Eu ajudo pessoas a eliminarem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Se você que está ouvindo está se sentindo cansada, sem disposição, sem energia, quer recuperar sua autoestima, sua confiança, eliminar de 4 a 7 em 30 dias, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. Quero lembrar que essa sessão, Rosa, ela é gratuita. Então, a pessoa ela já sai de lá com um plano para ela. E, claro, daí nessa sessão a gente apresenta para ela os planos que a gente tem. E aí ela decide se quer a nossa ajuda ou não. Mas então ela não tem nada a perder. É só acessar leisdoemagrecimento.com.br.
Ok, obrigada, Raul, pela passadinha aqui, por compartilhar aí o seu projeto com a gente.
Legal.
Aproveita para conhecer melhor as leis do emagrecimento, pessoal. Leisdoemagrecimento.com.br. E a doutora Vitória Lopes voltou. Ela volta para mais uma conversa com a gente. Ela é advogada trabalhista. Olá, tudo bem, doutora Vitória?
Oi, quanto tempo! Saudade de estar aqui com
Verdade.
vocês.
Que bom que você está aqui com a gente. Deixa seu contato para que o ouvinte possa te acompanhar nas redes sociais. Ficar bem
Claro.
informado, tirar dúvidas.
É @victoria com semudo lopes.adv.
Muito bem, gente. Facinho achar a doutora Vitória. @victorialopes.adv. Victoria com C, né? victorialopes.adv de advogada, tá bom? Então, ADV. Muito obrigada, doutora. Já a gente começa a nossa conversa. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, direitos trabalhistas de pacientes oncológicos. Manda sua pergunta para cá. A gente fica te esperando. 12981510081. A gente toca a canção com Raíssa Andreoli, a música Oração.
Você está ouvindo a Voz da Esperança.
Estou tentando descrever o que vai no coração. Sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, conversar sem me importar com porquê. Basta crer estar. Quero estar ligado a ti. Teu silêncio é tua voz, são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou no sorriso a gratidão, tempestade que me ensina a ouvir. De todo mal. graça e tua Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti.
Ei, Raíssa Andreoli por aqui, oração, releitura da canção Oração, você conferiu aqui com a gente, pode pedir na programação da Rádio Novo Tempo. Querido, querida, hoje a gente vai falar mais uma vez direitos trabalhistas de pacientes oncológicos. Ficaram muitas questões, muitas perguntas aqui que chegaram e a gente não conseguiu responder, por isso que a gente está fazendo mais esse encontro. Deixa eu ler o que o pessoal está mandando aqui para a gente, mandando um alô, mandando um oi, e tem gente respondendo. Você conhece alguém que precisou se afastar do trabalho? E aí, como que foi? Por causa do câncer? Como é que foi? A empresa apoiou? Foi tudo tranquilo? Ou foi um caos? Responde aqui pra gente. Deixa eu ver. Grazi de Floripa, bom dia! Rosê, ela tá animada por aqui. Grazi, bom dia pra você também. Vocês são minhas melhores companhias na hora do almoço, mas aqui o almoço já tá prontinho. Então deixa um pratinho pra gente, Grazi, que a gente já vai permanecer então, hein? Boa tarde. Bom dia pra você, melhor dizendo. Rosane, de Goiânia, essa semana eu vi nas redes sociais o caso de uma mulher que foi demitida de um plano de saúde por ter câncer. Eu não li todo o caso, mas fiquei chocada com isso. Ela era funcionária de um plano de saúde, é isso? É mesmo? Gente, é mesmo, Rosane? Eu não vi, não. Aí, com você, Raul, quais são as participações?
Beleza. Valdeci falou, bom dia, queridos. Lu, você tá deixando de folga demais a Grazi, deixando o Raul.
Também tô achando.
Risada aqui, mas na verdade é castigo. Tá cumprindo suspensão. Brincadeira. A Edna fala assim, ó, vejo que nos casos de problemas com câncer, gera mais aceitação por parte dos empregadores se comparado com problemas emocionais, por exemplo.
Entendi. É. Então vamos direto à fonte, né? Doutora Vitória vai ajudar a gente a entender. Eu acho que a gente pode começar a nossa conversa, doutora, partindo da diferença entre direito trabalhista e direito previdenciário. Explica para o nosso ouvinte, é a mesma coisa?
Não é a mesma coisa, mas eles andam praticamente juntos, né? O que acontece é que o direito trabalhista, ele trata ali os direitos do trabalhador perante a empresa. Então sempre a relação trabalhador e empresa, então salário, jornada de trabalho, férias, a estabilidade, a demissão. Já o previdenciário, ele vai tratar todos os benefícios que envolvem o INSS, então um auxílio-doença, uma aposentadoria, seja um benefício assistencial, o famoso LOAS ou uma pensão por morte. Então, assim, em resumo, o trabalhista vai proteger dentro da empresa e o previdenciário protege quando o trabalhador precisa se afastar da empresa e depende do INSS.
Ah, ok. Agora ficou claro, entendi, hein, Raul?
Beleza, doutora. E, doutora, o paciente com câncer, ele pode ser ausentado do trabalho para consultas, exames, sessões, né, de quimioterapia ou rádio, sem ter prejuízo no salário?
Sim, com certeza. Não só o paciente com câncer, mas o trabalhador que precisa se ausentar para consultas, exames ou até mesmo tratamentos médicos, desde que apresente o atestado médico, ele não pode ter nenhum desconto em salário. É um direito garantido e aí respaldado pela CLT mesmo, que é a lei que protege os trabalhadores.
E demissão, que eu acho que é o medo das pessoas que estão chegando por aqui comentando. Como é que acontece essa questão da demissão? Uma demissão, por exemplo, injusta, por conta do diagnóstico do câncer. Isso pode? Tem alguma proteção?
Infelizmente, é uma coisa mais comum que a gente imagina, né? E a Justiça do Trabalho, ela tem ali o um entendimento que a demissão por alguém que tenha um diagnóstico de câncer, né, desde que não tenha um motivo legítimo, então a empresa precisa demonstrar ali que é um motivo legítimo essa demissão, ela pode ser considerada nula, né, uma demissão discriminatória, então vai presumir ali que é uma discriminação mesmo. O trabalhador não tem que comprovar que realmente foi uma discriminação. Isso já está por si só presumido pela justiça, né? Então cabe à empresa provar que é um motivo legítimo, que senão a demissão ela vai ser considerada nula e pode ser garantida aí ou uma indenização, ou uma reintegração ao trabalho.
Ok, e o que que seria para a empresa e para a lei um motivo legítimo?
Por exemplo, pode ter diminuição na corte mesmo, né, na folha de pagamento, então precisa demonstrar que demitiu outros trabalhadores, uma baixa produtividade, se você tem ali um critério de feedbacks mensais e vem tendo ali um feedback negativo, ou até mesmo o encerramento da empresa, ou transferência de local da empresa. Então, motivos que realmente comprove, né? Não é simplesmente assim, ah, não faz mais sentido para a empresa. Toma aqui suas coisas. E às vezes é um único trabalhador que foi demitido. Ele vai alegar ali que é um corte na empresa, mas foi só aquele paciente diagnosticado com câncer. Então a justiça já vai presumir ali que é uma discriminação.
E muitas vezes a pessoa que está no processo de quimioterapia, ela precisa ficar realmente afastada, não é? A produtividade será realmente afetada, não é? Então.
Exato, e nesses casos, quando fica, né, afastado, aí entra a questão do INSS. Então, afastou mais de 15 dias, a partir do 16º dia, o pagamento do salário, né, é perante o INSS, que vai ser através do
Sim.
auxílio-doença.
E se tiver um excesso de excesso de acordo com o empregador, não é? De atestados médicos.
A lei, ela não prevê em nenhum lugar, em nenhum momento, que existe um número máximo de atestados, tá?
Tá.
Isso não é previsto tanto em lei, nem em convenções coletivas, nem. É porque a gente não escolhe quando fica doente, quando a gente vai precisar se afastar. A gente não tem esse controle, né? Então, ao ponto de vista da empresa, pode até parecer demais, mas ela não consegue um respaldo na lei porque isso não existe.
Ok.
Tá certo. E Vitória, que nesse caso, né, caso aconteça essa demissão devido ao câncer, como que o paciente deve proceder daí nesse caso?
Então, a partir do momento que teve a demissão, o ideal é ir atrás de um advogado, de preferência que seja especialista em direito trabalhista, para que possa ali buscar uma indenização, né, substitutiva referente a essa demissão, ou a reintegração ao emprego. Então, muitas vezes você consegue ali comprovando que foi uma demissão discriminatória. O seu trabalho de volta, além de que a empresa precisa pagar todas as verbas, salário, recolher o FGTS, do período em que ela ficou fora. Então, se você foi demitido hoje, entrou com o processo hoje, você só vai conseguir a reintegração, vamos pensar lá em março do ano que vem, esse período todo ainda é devido às verbas salariais. Então, você consegue buscar os seus direitos, mas desde que você acione a justiça para isso.
Ok, e caso ele tenha ali, né, o direito de retornar ao trabalho, ele precisa retornar na função que ocupava ou precisa ser uma outra função mais compatível com a realidade dele?
Então, a única coisa que não pode acontecer é a empresa rebaixar cargo, salário ou expor o paciente, né, ali em atividades que são incompatíveis com algumas limitações que ele venha a ter. Então, se ele tem alguma limitação, não pode trabalhar num ambiente insalubre, ou não pode ficar muitas horas de pé, pegar peso, a empresa precisa achar outra função que seja compatível com o seu estado de saúde. A empresa é obrigada a isso. Caso não tenha nenhuma limitação, ele precisa voltar para a mesma função.
Ok.
Nossa, deve ser difícil, né?
É.
Porque às vezes a pessoa foi contratada lá para fazer força, né? Para pegar peso, para não sei o quê, daí de repente a empresa precisa recolocar, né? Essa pessoa. E às vezes ela mesma não tem aquela habilidade, né? Não sei.
Exatamente.
Mas é difícil para as duas partes, eu acho. Nesse caso específico. Doutora, há algum benefício relacionado ao FGTS, ou PIS/PASEP, que seja aplicável para pacientes oncológicos?
Tem sim. Só para a gente diferenciar, né? O FGTS é para aqueles que são trabalhadores CLT. Já o PIS/PASEP são para servidores públicos. Então, o paciente com câncer ou seus dependentes, né, podem sacar o FGTS e o PIS/PASEP para custear tratamento. O paciente em si, ele não precisa de nenhuma decisão judicial, é só chegar com o laudo, né, perante a Caixa para fazer esse saque. Já os dependentes, né, existem hoje decisões aí na justiça, então jurisprudências que permitem que os dependentes saquem os próprios saldos de FGTS, PIS/PASEP, para auxiliar aí no tratamento, seja tratamento ou medicamento, de despesas decorrentes da doença de um parente próximo ali. Então é um direito, sim, garantido por lei para essas pessoas.
Ok, Lu, você vai fazer a pergunta de agora?
Tem uma pergunta de ouvinte aqui no YouTube, doutora. Ela fala assim, ó: eu tive câncer de mama duas vezes. A minha médica disse que eu precisava me aposentar. O INSS negou mediante processo judicial. O advogado pediu que eu retornasse ao trabalho e a empresa me demitiu. Ela fala que não sabia de tudo isso que você explicou. Foi em 2019. Ela tá perguntando se ainda tem como recorrer.
Então, aí precisa entender uma questão. Esse processo do INSS foi em 2019 que foi negado, ou a demissão em si em 2019? Porque o trabalhador, ele tem até 2 anos do último dia trabalhado para recorrer na Justiça do Trabalho. Então, se foi em 2019, ela não conseguiria recorrer agora. Uhum. Mas se foi o INSS, né, todo esse processo, essa questão da doença em 2019 e ela foi demitida há pouco tempo, aí é possível sim.
Uhum. Ok. A Damiana, de Curitiba, ela diz assim, que ela ama a rádio. A gente agradece, Damiana, pelo seu carinho. E ela tem uma irmã que teve câncer, mas Deus a curou. Porém, ela não trabalhava CLT, mas conseguiu um auxílio. Então, ela gostaria de saber se ela pode perder esse benefício ou se ele é vitalício, já que agora ela está curada.
Provavelmente, ela está falando do LOAS, que é um benefício assistencial a pessoas idosas ou que possuem alguma doença grave, deficiência, né? Então, que vivem em situações de vulnerabilidade. Então, o BPC LOAS, ele pode ser cessado a qualquer momento, desde que mude a situação econômica. Então, se ela vier arrumar um emprego CLT, ela pode sim ter esse benefício cessado. Ou, por exemplo, ela já está curada, mas o câncer em si, ele dá um direito adquirido, ela continua sendo portadora de neoplasia, né, que a gente chama perante a lei. Então, ela, por esse motivo, ela não vai ter cessado, mas pode ser por outros, como, por exemplo, a capacidade financeira.
Ok, a gente está aprendendo tanto nesse programa hoje, tirando tantas dúvidas. Você, ouvinte, pode mandar a sua dúvida para cá, 12981510081, ou registrar aqui embaixo no nosso youtube.com/novotempo-radio. Raul.
Legal. Doutora, como que funciona a responsabilidade do empregador no pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento e a transição ali para os benefícios do INSS?
Então, os primeiros 15 dias de afastamento perante atestado médico são de responsabilidade da empresa. A empresa precisa arcar com esse pagamento para o trabalhador. Já a partir do 16º dia é do INSS. Então, a empresa, né, ela vai te dar um documento ali falando qual que é seu último dia trabalhado. Você vai ingressar com um pedido ali no INSS de afastamento. O certo mesmo é você entrar com esse pedido desde o momento que você recebeu o atestado médico. Recebeu o atestado médico, mandou para a empresa, já entra no INSS, porque vai demorar ali um pouquinho para análise. Assim que a empresa fornecer esse documento falando qual foi seu último dia trabalhado, você junta ali no INSS e aí vai ser agendada uma perícia. Nessa perícia, você vai precisar apresentar todos os seus laudos médicos, exames, tudo o que for necessário para comprovar a sua condição de saúde. E aí, no dia seguinte, normalmente até às 9 da noite do dia da perícia, sai o resultado da perícia E com o resultado da perícia, a gente já consegue saber se o benefício foi deferido, né? Se você vai conseguir receber o auxílio-doença ou se vai ser necessário você recorrer, seja administrativamente ou judicialmente, porque por algum motivo o INSS entendeu que você não tenha direito.
Muito bem, querido ouvinte, nós estamos batendo um papo com a doutora Victoria, ela é advogada trabalhista, e a gente está conversando sobre direitos trabalhistas dos pacientes oncológicos. Continua mandando para a gente a sua pergunta, mas aproveita, digita aí para a gente Mente Feliz, que é o nome da nossa revista que ajuda a gente a manter a mente tranquila, em paz, mesmo que a gente esteja enfrentando um diagnóstico difícil como o câncer. Essa revista trata sobre ansiedade, pensamentos negativos, sobre controle emocional, sobre o perdão, sobre ansiedade. É uma revista muito especial para a gente aqui na programação do nosso Vida e Saúde também, tanto quanto Máquina Humana, que eu sempre comento com você que quem é ouvinte do Vida e Saúde precisa ter a revista Máquina Humana, precisa ter essa também do Dr. César Vasconcelos, Mente Feliz. Então peça a sua, é de graça, a distribuição é de graça, você vai receber no seu conforto aí do endereço que você cadastrar. Já está aqui no sistema, você digita Mente Feliz, você automaticamente recebe o cadastro online. Mais ou menos 30 dias chega no seu endereço cadastrado. Combinado? Enquanto eu chamo o intervalo, você digita Mente Feliz e já vai fazendo o cadastro, que é rapidinho. Daqui a 3 minutos eu te chamo de novo aqui. Mantenha a sintonia, a gente volta já.
Vida e Saúde.
Muito bem, já estamos de volta. A doutora Victoria Lopes, advogada trabalhista, está passando por aqui para tirar as nossas dúvidas sobre os direitos trabalhistas de pacientes oncológicos. Lembrando que a gente fez um programa para falar sobre os direitos também, eram direitos das pessoas, das mulheres com câncer de mama. Você também pode achar no YouTube, no nosso canal, youtube.com/NovoTempoRádio. Vamos seguindo por aqui. Faz agora a sessão de perguntas. Começa comigo, Lu? Comigo? Com o Raul? Podemos começar aqui, então? Podemos começar? Tem perguntas aqui na programação da rádio. Quando um paciente recebe o diagnóstico, doutora Victoria, qual é o primeiro passo que ele deve tomar em relação ao trabalho? Ele precisa... Como é que ele faz essa comunicação? Ele precisa escrever uma carta de próprio punho, ele precisa mandar um e-mail, ele precisa marcar uma reunião, como é que é feito?
Ele precisa formalizar de alguma forma. Então, como que a gente orienta os nossos clientes? Foi na consulta, recebeu o diagnóstico, pede um laudo médico, pergunta, né, pro seu médico se você vai precisar tomar alguns cuidados, vai ter alguma limitação, quando vai iniciar o tratamento, e você entrega essa carta ou escaneia, né, envia por e-mail para o RH ou vai até o RH ou o seu gestor e entrega uma cópia desse laudo, né? Então é sempre importante você tirar uma cópia, pedir para a pessoa que recebeu assinar que ela está recebendo, você fica com essa via assinada pela empresa, entrega outra para ela, para que você guarde ali que você formalizou isso em algum momento e a empresa não possa falar, ah, mas a gente não sabia disso, ou ela não comunicou. Então é muito importante sempre registrar qualquer tipo de comunicação, seja por e-mail ou até mesmo um documento ali impresso.
Beleza, doutora. Auxílio-doença, doutora, e aposentadoria por invalidez, são benefícios que estão disponíveis para pacientes oncológicos, mesmo sem cumprir carência?
Sim, por se tratar, né, de uma doença grave, e ela está num rol ali, numa lista de doenças que vão dispensar qualquer tipo de carência. Então, você tendo ali a qualidade de segurado, né, fazendo pelo menos uma contribuição antes do diagnóstico, você vai conseguir receber seja o auxílio ou a aposentadoria por invalidez, que também hoje atualmente é chamado de auxílio-doença. A única coisa que muda, uma coisa diferencia esses dois, é que um é temporário e o outro é permanente.
Mais uma dúvida de ouvinte aqui, doutora. Paciente em tratamento, ele tem direito a uma flexibilização da jornada de trabalho? Por exemplo, fazer o trabalho remoto, caso seja possível na área dele?
Se for possível e o médico recomendar, é possível sim solicitar isso para a empresa, tá? Quando há recomendação médica, não tem como a empresa negar. Então, a empresa precisa ali fornecer todos os meios para que o paciente consiga cumprir com a sua função sem precisar se afastar pelo INSS, né? Se ausentar ali. Agora, quando não há, né, essa limitação, essa indicação médica, cabe ali o bom senso da empresa. Então, eu acho que a empresa ela precisa ter simpatia para olhar o trabalhador, o que que ele precisa para ficar mais confortável, porque a gente sabe que pacientes nessa condição, quando passam por tratamento, primeiro que já é muito difícil o diagnóstico, a pessoa aceitar o diagnóstico. E segundo, que é muito difícil os efeitos que o tratamento causa, né? Não é todo mundo que reage muito bem, que fica 100%. Então, cabe à empresa olhar com um pouquinho de empatia para esse trabalhador, para que deixe ele mais confortável possível.
Ok.
Com certeza, importante, doutora. Doutora, como que funciona o acesso ao auxílio-doença para pacientes com câncer e quais documentos são necessários para comprovar essa incapacidade temporária?
Todo pedido, Raul, é feito através do aplicativo do INSS, né? Então, ou pelo site mesmo, mas você vai entrar ali, né? Seja no aplicativo ou no site, vai acessar com login e senha do seu Gov. Então, o acesso é sempre pelo Gov.br. E você vai requerer ali você vai entrar como novo pedido e requerer o auxílio-doença. Ali é super intuitivo, passo a passo. Primeiro, você vai ter que agendar a perícia e levar os laudos recentes, exames, relatório do seu oncologista, as receitas dos remédios que você está tomando, e para que você consiga comprovar que está ali temporariamente incapaz de exercer ali a sua função, o seu trabalho. Quanto mais detalhado o relatório médico, é melhor, porque é a maior a chance do INSS conceder esse benefício.
Ok. Mais uma dúvida. Durante o afastamento pelo INSS, o empregador, ele precisa continuar pagando algum benefício, como, por exemplo, plano de saúde, ou é só o salário ali sem essas particularidades?
Quando a gente fala de um auxílio-doença, né, os benefícios continuam os mesmos, eles ficam inalterados, né? Então, qualquer benefício que você receba da empresa. Assim como se você tiver uma aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença por incapacidade permanente, o convênio, ele é a única coisa que não pode ser retirada. Sempre deve ser mantido ali pela empresa. Não importa, tenho casos de clientes aqui do escritório que eles estão afastados há mais de 10 anos e a empresa é obrigada a manter esse convênio para o resto da vida.
Tá certo. E quais casos o paciente oncológico pode solicitar a aposentadoria por invalidez, doutora?
Nesses casos, é quando o relatório médico, né, os médicos ali entendem que não, esse paciente ele não vai ter capacidade nenhuma, a gente chama de incapacidade total e permanente, de exercer ali o seu trabalho. Então, muitos, né, às vezes têm, por exemplo, a neoplasia, o câncer no, nos ossos, então fica difícil da pessoa se locomover, muitas vezes levantar da cama. É nesses casos que é geralmente quadros mais avançados e com uma sequela muito grave que vão impossibilitar ali você desenvolver, né? Voltar ali para o seu trabalho.
Tá certo.
Ok, quantas informações você tem dúvida? Manda para cá. Aproveita o programa feito para tirar todas as dúvidas possíveis aqui. Uma dúvida muito interessante também, doutora, ao retornar ao trabalho após o tratamento, o empregado tem alguma proteção legal? Algum acompanhamento obrigatório por parte do empregador?
Se ele foi afastado ali e tem, né, igual a gente já falou anteriormente, recomendações médicas, seja do ambiente de trabalho ou até mesmo das funções que ele pode exercer ou não pode exercer, a empresa precisa fazer esse acompanhamento de perto para ver se realmente está sendo cumprido isso. Porque uma coisa é o RH passar essa informação, né, seja para o setor ali responsável e o setor cumprir. Então, precisa sim ter um acompanhamento, seja do técnico de segurança em trabalho, ou médico do trabalho, desse trabalhador para saber como se realmente está sendo atendido ali todas as suas necessidades.
Tá certo. E doutor, e caso haja uma negativa de algum benefício ou atraso no pagamento do auxílio, o que, que precisa ser feito daí?
Primeiro que se você tivesse seu pedido indeferido, em um primeiro momento você pode fazer um recurso administrativo dentro ali do INSS mesmo, do aplicativo. Mas eu sempre recomendo, em paralelo, acionar a Justiça Federal, porque o recurso administrativo, ele às vezes demora anos para ser analisado. E nesse período a pessoa fica sem receber. A Justiça Federal, por mais que ela demore um pouquinho, ela é mais célere. Então, assim, a gente consegue pedir uma tramitação prioritária, então, como se fosse uma fila preferencial da Justiça Federal, para que seja analisado esse pedido negado, né, e seja marcada uma perícia judicial. Você vai passar por uma perícia para um médico ali, indicado pela Justiça Federal. E aí, muitas vezes, assim, 6 meses, 1 ano, sai ali o pedido para que esse benefício seja implantado e pague todos os atrasados, desde a data que você deu entrada no pedido. Então, sempre que houver essa negativa, ou até mesmo atrás do benefício, você entra com o recurso administrativo, mas em paralelo você pode acionar a justiça.
Mais participações, mais perguntas. Quais obrigações o empregador mantém durante o afastamento pelo INSS? A doutora comentou aí do plano de saúde, não é? Mas em relação ao recolhimento do FGTS, ele está afastado, está recebendo pelo INSS, a empresa precisa continuar pagando ali a questão do FGTS?
Não, a empresa ela só vai ser obrigada a manter os recolhimentos do FGTS quando um trabalhador for afastado por um acidente de trabalho. Então, se for um acidente de trabalho, a empresa é obrigada, senão fica suspensa essa obrigação.
Perfeito. Tem uma participação aqui da Jusilene. Ela fala, meu sogro foi diagnosticado com câncer de próstata, mas ele não trabalha de carteira assinada. Não sei se vocês já comentaram, mas pode me dizer se ele tem direito a algum auxílio?
O que acontece? Aí a gente precisa entender se em algum momento ele foi e trabalhou com carteira assinada ou fez algum recolhimento, mesmo com contribuinte individual, INSS, e aí entender se ele ainda está no período ali de segurado do INSS. Então, por exemplo, ele, o ano passado, fez uma contribuição como contribuinte individual ao INSS. Ele tem 12 meses a contar dessa contribuição como segurado do INSS. Nesse período, se ele solicitar o auxílio, ele vai ter direito ao auxílio doença, né? Agora, ele nunca trabalhou de carteira assinada na vida, nunca fez nenhuma contribuição. Aí ele não teria direito ao auxílio doença. O que pode ser que ele tenha direito é ao benefício assistencial LOAS. Só que aí precisa analisar outros requisitos, que é a questão da renda. Então, a pessoa, né, precisa ter ali pelo menos 1/4 por renda per capita do salário mínimo. Então, assim, você pega o salário mínimo e divide por todas as pessoas que compõem aquela casa. 1/4 é o limite máximo para que você tenha direito ao LOAS, né? 1/4 por pessoa. Se for mais que isso, ele não vai conseguir o benefício.
Ok, doutora. Mais uma participação. Como é que funciona a reabilitação profissional do INSS para os pacientes com câncer? Ou seja, qual é o critério que o INSS usa para dizer se ele está pronto ou não está pronto para voltar ao trabalho?
Então, o primeiro INSS vai verificar ali numa perícia, né? O perito faz essa consulta médica, essa avaliação. E aí, caso o INSS fale, tá apto a voltar, ele vai analisar se você tem alguma sequela, alguma coisa que te prejudicou. Então, tenho clientes que, por algum motivo, tiveram que amputar o pé. E aí, ele trabalhava como técnico em segurança numa empresa. O INSS viu, ele está apto a voltar, já passou por todo o tratamento, porém, ele teve essa sequela grave, né? Então, ele não vai conseguir retornar a essa função. O próprio INSS fornece cursos de reabilitação profissional, então em outras áreas, para que o paciente, o trabalhador dele, seja readequado em outra função, então que ele tenha capacitação para isso. E aí você também passa a ter direito o que a gente chama de auxílio acidente. Então, a partir do momento que você tem um benefício, auxílio doença, e ele cessa, e você ficou com alguma sequela, você começa a receber metade daquele valor que era devido a título de auxílio-doença até a data da sua aposentadoria como forma de complementação dessa perda, dessa sequela que você ficou.
Ok.
Entendi. Perfeito. Tem bastante dúvida aqui. Eu vou ler uma de ouvinte. Uma dúvida da Elenir, de Presidente Castelo. Presidente Castelo Branco, no Paraná. Eu tenho uma amiga que está com câncer. Eu queria saber se ela já pode dar entrada em algum benefício ou tem alguns requisitos.
Aí a gente precisa entender, Raul, o dia a dia, o contexto que ela vive, né?
É verdade.
Então, ela trabalha uhum. fechada, né? CLT, não trabalha, o que que ela faz? Então, a gente precisa entender esse contexto, mas na teoria tem sim.
Ela poderia já. Uhum.
Ok, a Renata agora passa por aqui também registrando a dúvida dela. Doutora, sou CLT e MEI. Então, ela tem os dois aí. Se eu tenho determinado salário e acontece em um determinado mês eu receber um aumento salarial, se naquele mesmo mês eu receber um diagnóstico de câncer e der entrada no INSS, eu recebo o salário atual com aumento? Como é que fica? E até mesmo esse período que ela vai estar ali pelo INSS, se tiver algum aumento, algum dissídio, algum ajuste salarial, tem direito?
Então, o que que acontece? O auxílio-doença, ele não é o mesmo valor do salário. Ele é uma média das últimas contribuições, né? Então, vai ser uma média ali. Quando ela voltar, ela vai ter direito ao salário reajustado. Uhum. Mas nesse período, ela não tem. Aí, vamos supor que ela saia, se afaste após o dissídio, né? Normalmente, fica alguma coisinha para trás, um ou dois meses, que é aquele tempo de negociação, quando a convenção coletiva firma o reajuste. Então, precisa ser pago a todos os trabalhadores essa diferencinha de dois meses atrás até a data efetiva ali que ficou decidido o reajuste. Ela, por estar afastada, mas ela vai receber essa diferença também. Então, a gente precisaria entender, quando a gente fala, né, dessas situações, a gente precisa entender o contexto, porque cada contexto tem uma nuance ali. Então, mas ela recebe, em resumo, é uma média salarial, ela não vai receber o mesmo salário.
Ok, essa média salarial é de quanto tempo? É do último ano, últimos dois anos?
É o último ano.
Último ano, tá. E aí, do último ano, ela recebe... Perdi a pergunta. Perdi a pergunta aqui, ó. Vai
ela
aí, Raul.
A média do último ano, né? Pelo que ela...
Sim, a média falou. Do último ano, que ela disse. Mas tinha uma outra pergunta. Legal. Que eu perdi a pergunta. Vou achar a pergunta aqui.
Doutora, tem uma...
Desculpa, Raul. Só para explicar melhor até para o ouvinte. E também não é a média completa, tá? É 91% dessa média.
Ah,
então, tem todo um cálculo aí para chegar no valor.
Tá, beleza. Doutora, uma dúvida do YouTube aqui, anônima. Diz assim, bom dia, doutora. Minha esposa faleceu há 3 anos, vítima de câncer. E fiquei com minha filha pequena de 6 anos. Eu tenho direito à pensão, haja vista que minha esposa estava sem trabalhar, mas em algum momento ela já trabalhou como CLT?
Primeiro, eu sinto muito, eu acho que é uma situação muito difícil, né? Mas a gente precisava entender ali, ela estava sem trabalhar no momento que aconteceu, ou, por exemplo, no último ano, antes do diagnóstico, ela tinha trabalhado. Porque a partir do momento que você, da sua última contribuição, igual eu falei anteriormente, você tem 12 meses ali ainda filiado ao INSS. Então, se nesse período, 12 meses anteriores, ela tivesse filiada, ele teria direito a uma pensão por morte. Ele não, né? No caso, seria a filha até ela completar 21 anos, ou, se ela estiver cursando faculdade, 24. Mas aí a gente precisaria entender ali o extratinho contributivo, né? Dela para entender.
Peguei, captei a mensagem aqui de novo. A pessoa, quando ela dá entrada no INSS para receber esse benefício, o pagamento do mês é logo imediato? É logo no próximo mês? Ou corre o risco de ficar ali uns 2, 3 meses sem receber?
pode correr o risco, porque o pagamento só vai ocorrer a partir do momento que for deferido o benefício. E o benefício ele só pode ser deferido se você passar por perícia. Tem alguns casos que o laudo está muito bem detalhado, etc. E o INSS acaba descartando ali uma perícia, mas é muito difícil. Então, hoje, atualmente, o INSS tem uma falta muito grande de peritos. Então, tem cidades que a gente vai entrar com pedido hoje, a gente só vai conseguir perícia para o ano que vem. Então, a gente vai ficar sem pagamento até o ano que vem.
Sim. E quando sai essa autorização, quando sai esse benefício, tem alguma coisa ligada a retroativo ou não?
Sim, sim, tem. A pessoa recebe a contar da data do requerimento.
Ah, okay.
Então, se demorou 3 meses para ela receber, ela vai receber os 3 meses retroativos.
Ok.
Legal. Outra dúvida anônima. Tem uma colaboradora que está na perícia há 2 anos, devido ao câncer de mama. E há um tempo atrás, ela mesmo me mandou áudio falando estar prestando serviço em outra empresa. Mesmo estando na perícia, nesse caso, eu como empregadora, o que eu posso fazer? Deu para entender?
Então, deu. É muito complicado nesses casos, porque se o trabalhador ele está afastado, né, então a gente pressupõe que ele não tem condições de trabalhar em nenhum outro lugar, seja na empresa dela ou qualquer outro lugar. Então, ela sabendo disso, a partir do momento que ela sabe, ela pode aplicar uma justa causa. Uhum. O trabalhador ele pode ser demitido por justa causa, sim, porque se está inapto a trabalhar, ele está inapto a trabalhar em qualquer lugar.
Exatamente. Doutora, mais uma pergunta? Mais uma, Lu, não? Mais uma? Eu não sei se a doutora já respondeu essa pergunta e eu perdi aqui, mas tem tanta gente fazendo essa pergunta aqui. Pacientes com câncer podem ter isenção do imposto de renda?
Sim, o paciente ele tem isenção sobre aposentadoria, pensão ou algum tipo de reforma, né? Então, vamos supor... me aposentei, eu auxílio doença, eu não vou ter o desconto do imposto de renda retido na fonte. Ah, mas eu tive, não tive a isenção. Você consegue solicitar até 5 anos retroativos dessa isenção de volta. Então, não basta... o pedido, a partir do momento que você entra, tem ali, né, para de excessos descontos, porém, você pode solicitar o que já foi descontado anteriormente, se você já tinha esse diagnóstico.
Ok, ok. Gente, hoje a gente bombardeou a doutora com perguntas, não é? Quantas perguntas interessantes, importantes. E aqui foi uma luz. O ideal, querido ouvinte, é que você busque ajuda de um advogado, tá bom? A gente tem que ter o médico, tem que ter o remédio e tem que ter o advogado também para enfrentar essa doença. Doutora Victoria Lopes, advogada trabalhista, muito obrigada. Deixa mais uma vez o seu contato para que a nossa audiência possa... procurá-la, não é? A doutora também pega, faz atendimento online?
Faço, atendo o Brasil inteiro hoje, graças à internet, né? A gente está aí atendendo de forma remota, mas bem pertinho do Brasil todo. Uhum. E eu sei que é um assunto que tem muitas dúvidas e é uma questão muito sensível, né? É uma linha muito tênue dos direitos. Então, caso não tenha respondido suas dúvidas, entre em contato lá no Instagram, @victorialopes.adv. Pode me mandar direct, estou à disposição.
Ok, muito obrigada, doutora. Muito obrigada.
Eu que
agradeço. Até a próxima, nosso próximo
Até.
Encontro. Até. Raul, quantas dúvidas,
beleza.
Quanta informação
muito
hoje.
Bom.
É um programa que a gente tem que ouvir novamente, assistir novamente, para a gente poder captar todas as perguntas feitas, não é?
Verdade. E para um público que está, né, no momento aí, talvez, mais delicado da vida, né, Rose? Então, realmente muito importante esse assunto. Obrigado aí, doutora. Salmos. Quero deixar um verso aqui, Salmos 146:5. Como é feliz aquele cujo é o Deus de Jacó, cujo auxílio é o Deus de Jacó, e cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Para você, querido ouvinte, que deseja eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, acessa agora, logo depois aqui do programa, o site leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão com o nosso time. Um abraço, até amanhã.
Até amanhã, Raul. Obrigada. Gente, obrigadíssima. Você aqui com a gente, passou essa manhã aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Lu, diga.
Quero só dar um recadinho, Rose. Amanhã a gente vai falar sobre câncer de próstata, por conta do Novembro Azul. Só que vai ser daquele esquema que a gente fez no câncer de mama. O ouvinte que vai fazer as perguntas.
Ah, o ouvinte que faz.
Isso, a gente vai fazer a abertura ali, algumas questões. Aí os ouvintes mandam as perguntas. Então aproveita e já prepara a pergunta aí sobre câncer de próstata, porque
é
amanhã.
Quem é o produtor do programa amanhã é você, querido ouvinte. Então já vai pensando nas perguntas, nas dúvidas. Conversa, quem é mulher aqui, ó, tem o marido, já pergunta pra ele quais são as dúvidas dele também. Caso ele não consiga participar durante o programa, envia pra gente amanhã, a partir das 11 horas da matina. Vem chegando o playlist da gravadora Novo Tempo no Clube da Música. Antes, NT Notícias com a Patrícia Mater. Até amanhã, se Deus quiser.